Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que esse programa vai ser choque de monstro, meu amor.
Oi, gente, eu sou a Débora Fofano, estou esperando o ônibus Priscila passar pra gente e levar a gente nessa aventura que vai ser hoje.
E aí, meu povo, qual é a boa? Aqui é Fred Costa e quem via minhas fotos de infância jamais diria que eu seria um adulto hétero.
E aí, meu povo, aqui é Marcelo, ou Baca, e eu nunca vou perdoar a academia não ter dado um Oscar pro Segredo de Brokeback Mountain.
Oh, meu Deus, já começamos forte.
É verdade. Já na entrada já existe um quê de representatividade.
No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as polêmicas da representatividade e questões da sexualidade no cinema e nas séries. Como essas questões constroem o seu espaço nas telas, conversaremos também sobre a teoria queer, filmes que nos marcaram e muito mais. Bora lá!
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Nosso último episódio foi sobre X-Men, lá com o Reinaldo, e teve muito comentário massa, a galera curtiu mesmo, até que não tinha visto os filmes, os quadrinhos, até o desenho, só correu lá pra ver. Esse negócio de super-herói tem sim muita coisa interessante pro debate.
No nosso grupo de apoiadores do WhatsApp rolou até aquela perguntinha, né? E aí, qual é o teu X-Men favorito? O X-Men favorito da maioria foi Wolverine, assim como também a gente chegou à conclusão de que o Magneto é massa e o Xavier é mopaia em alguns aspectos. A Sheda, por exemplo, diz que concorda com o lance do Magneto ser um cara massa e tá certo, e o Xavier ser apenas um véi rico. O Vanderlei adorou o episódio também, super elogiou o Reinaldo, inclusive o Reinaldo recebeu vários elogios, nosso convidado. Diz que é fã do Wolverine, do Logan, agradeceu as nossas indicações e que ele é fã do Xavier, porque ele acha o Magneto radical, porém agora ele tá fechado com o Magneto, porque a gente também tá aí nesse episódio falando do Magneto, levando a palavra de que o Magneto é massa. É, a Julie também gostou muito do episódio e ela disse que entre os X-Men que ela mais gosta e se identifica, ela acha que a Tempestade, a história da Tempestade faz muito sentido quando a gente fala no episódio, né? E ela gosta bem e tem pena da vampira porque ninguém pode pegar na pobre véia. Tadinha, né, gente? A vampira, mas ela é também uma X-Men massa. Eu ficava assim, querendo ser uma mistura de vampira, mística e Tempestade com as garras do Wolverine.
Agradecer a todo mundo que participou do ciclo de palestras que o pessoal lá do PIBID, da UVA, o pessoal do Sebo Cultural vem promovendo. E eu participei falando sobre filósofos. Agradecer demais também o pessoal do Fórum de Filosofia da UES, a supervisão do estágio, que vem promovendo formações, onde eu sempre participo. E, inclusive, acabo falando muito do podcast lá. Galera do Fórum, pessoal da UES, muito obrigada aí pela audiência. E é de lá, da UES, que vem os nossos estagiários. Esse semestre está começando aqui com a gente o Matheus e o Jackson. Então, sejam bem-vindos para se perderem aqui com a gente.
O pessoal que tá curioso esse lance de estagiário, eles colaboram com as nossas atividades como parte do programa do curso de filosofia lá da UES, né? Então é todo mundo filósofo por aqui, então continue movimentando a economia filosófica local.
Gente, esse mês tem muita recompensa para os nossos apoiadores, tá muito especial. Tem livro, tem curso sobre filosofia africana com uma das maiores pesquisadoras do tema na atualidade, que é a Dilbene Machado. E também a gente está sorteando uma sessão de foto com o nosso queridíssimo Fred.
Mais conhecido como eu. A gente vai sortear um dos meus pacotes fotográficos, que são de 20 fotos editadas, né? Essas fotos vão ser do jeitinho que o ganhador quiser, num belo dia fortalezense, ou aqui por perto, né? E aí, se você morar fora e ganhar, você vem visitar a gente e vai ser legal.
Então, para participar de tudo isso, considera ser um dos nossos apoiadores, porque a partir de R$5 mensais você incentiva nosso estudo, nosso trabalho, nossa pesquisa, a compra do nosso material, enfim, desenvolve nossas atividades com esse financiamento e pode concorrer a várias dessas recompensas que oferecemos sempre. Todo mês tem coisa legal para vocês. Então é só acessar apoia.se/perdidosnafilosofia ou também pode contribuir via Pix mensal com a chave perdidosnaparalaxe@gmail.com. Manda Pix!
É, gente, então continua divulgando a gente nas redes sociais, dando essa força, compartilhando muito, indicando para os amigos, indicando para todo mundo que vocês acham que vão se interessar por isso que a gente faz aqui. E não esquece de ativar o sininho, tanto nos tocadores de podcast, quanto no Instagram, para receber todas as nossas novidades.
Para continuar falando com a gente, mandando ideia, críticas, sugestões, manda e-mail para o perdidosnaparalaxe@gmail.com.
O Instagram é perdidosnaparalaxe.
Twitter, PP Parallax. Nos siga nas redes sociais, eu sou a Débora Fofano, filósofa, ponto de interrogação.
No Twitter, eu sou Fry_Costa, no Instagram, Fry_Costa.
Você me encontra no Instagram como Raquel R. Roche.
Bom programa!
E bom programa.
A gente convidou o Marcelo Baca para estar aqui com a gente hoje para falar sobre representatividade queer nas telas do cinema, da TV, do celular e do computador e dos telões de sei lá qualquer lugar aí, da churrascaria. A gente ficou muito interessado com o tema, já queria convidar o Baca há um tempo, né? O Baca que vem falando aí nas redes sobre representatividade. Então, Baca, seja muito bem-vindo e já conta pra gente aí quem é você na fila do pão. E não vale dizer que eu compro menos pão porque eu conheço.
Não, com certeza eu compro muito pão. Sempre 10 pães para um dia. Eu sou Marcelo, ou Baca, podem me chamar como vocês quiserem. Eu sou formado em biologia, mas eu já tô um pouco meio longe, assim. Faço mestrado em oceanografia biológica, mas não gosto muito, não. Gosto mesmo de falar de arte, de audiovisual, de cinema, de série, enfim, né?
Show, cara. Muito massa ter você aqui. E a gente sempre esclarece assim, mas por que que inventamos esse tema hoje, né? Essa questão queer, representatividade e tal. E aí a gente lembra que esse é um tema recorrente na cultura pop, nos filmes, no cinema. A gente passou aí uns meses atrás o mês da cultura LGBT, né? Fazendo todas essas discussões e tudo mais. Esse mês também tá rolando o Emmy, né? Com algumas indicações. A gente vai retomar algumas aqui. Enfim, e é um mundo tão grande para falar o que afinal é queer, o que é esse conceito de representação e de representatividade, que inclusive são coisas diferentes, e procurar falar sobre isso do jeito que a gente fala aqui, sem ser didático, mas sim falando um monte de coisa louca ao mesmo tempo, aleatoriamente. E assim, tô preocupadíssima, porque é tanta coisa pra falar, gente. Tanto filme louco, e eu só fico pensando por onde começar.
Eu quero só começar com curiosidade, que esses dias saiu aí sobre a bissexualidade do Robin.
Saiu?
O pessoal do mundo dos quadrinhos estavam falando, saiu uma notícia, não sei onde, que o Robin, os autores, escritores, desenhos, não sei, tô perdida pra variar.
Sabe, eu tô rindo, sabe por quê?
Oi.
Porque a Raquel ouviu isso no programa que saiu na quinta-feira do podcast Perdidos na Paralaxe sobre X-Men.
Assim, enfim, né, tá aí o Robin, bissexual, né, reveladíssimo, formalizado.
É, porque sempre foi, na verdade, uma questão, né, o Robin ser bissexual ou não, se pegava o Batman ou não, né, sempre foi mostrado como uma pessoa pequenininha e tal, mas roupinhas coloridas, mas nunca foi, tipo, ai, dito, né.
Sim, nunca foi afirmado com todas as letras. É importante, isso aí é uma das pautas que a gente quer levantar aqui, exatamente essa afirmação, né, essa política de afirmatividade em torno das pautas que são ditas identitárias ou minoritárias e que exatamente o cinema, de alguma forma, sempre teve envolvido, mas nem sempre da melhor maneira ou da maneira que tornava a questão mais evidente, vamos dizer assim.
Aí eu faço até uma pergunta pra vocês. Quando foi que no cinema, na TV, coisa assim, chegou essa coisa da representatividade com intenção disso acontecer, que vocês sabem, ou que pelo menos vocês se lembram, a primeira impressão de recorrer isso numa tela da sua TV e você pensar, olha,
Talvez isso aqui esteja querendo pontuar alguma coisa que na nossa cabeça ainda nem fazia sentido, né? Na nossa infância dos anos 80, 90, né?
A gente tá falando aqui de representatividade do mundo gay, LGBTQIA+, do mundo queer, né? Pra fechar nisso aqui, senão a gente vai falar de representatividade dos negros várias outras pautas e aí não dá. Mas assim, tô perguntando isso, eu me lembro dos filmes do Charlie Chaplin, que traz a questão gay, mas como aquela comédia, né? O gay representado enquanto um estereótipo de coisa irreverente, engraçada, tiração de onda, e eu tava até falando aqui, nem sempre vem em moldura dentro do quadro que representa efetivamente uma afirmação. Pode ser exatamente essa coisa estranha que os filmes antigos colocavam, principalmente no universo gay, né?
Que é totalmente o contrário de uma afirmação, né? Muito mais um campo de deboche e um deboche duplo com o homem, que é gay, e com a mulher, porque aí tem a representação deles de um modo muito afeminado, muito estereotipado. O Fred falou agora de representatividade, quando eu entendi esse ponto de que determinado filme tinha uma pauta importante, já adolescente pra ser adulta, mas antes eu só achava lindo, assim, eu assistia Priscila Rainha do Deserto e meu sonho era fazer uma viagem com a Priscila. Inclusive, um dos meus sonhos, gente, é fazer drag, é me vestir e fazer uma performance drag. Já falando dessa coisa dos filmes, né, eu acho que Priscila também é o primeiro filme que, pra mim, é uma marca, assim, de que é possível fazer arte, né? Possível se afirmar fazendo arte. Porque eu não via os personagens como gays ou não. Mas eu via como uma outra coisa, assim. A drag é uma outra... É quase que uma entidade, né? Aquele homem que se veste, que usa vestido, que dirige, que tem esse masculino e esse feminino, pra mim, era o que o pensamento indígena poderia dizer que é o terceiro, né? O terceiro sexo, que é o sexo que tem os dois. Mas de pensar assim, cara, criança assistindo, nunca.
Acho que os primeiros filmes que eu vi eram, tipo, Gaiola das Loucas, Priscila Rainha do Deserto. Mas realmente, assim, o primeiro filme, né, que tu era abertamente falando sobre homossexualidade foi mesmo O Segredo de Brokeback Mountain, né, que, sei lá, eu tinha 15 anos, foi em 2005, e ele era aberto pra falar disso. E vou falar da minha experiência aqui, né, era tipo um negócio escondidinho, assim, tinha que ir lá ver pra achar o filme, não tinha como tu locar na locadora. E como tu vai locar um filme desse, sabe? Aí eu esperei alguém locar e fiquei lá assistindo, assim, de cantinho, sabe? Porque ele era, de fato, o filme, ele era abertamente, né? Por isso que eu nunca vou perdoar, embora eu tenha um monte de coisa contra esse filme, né?
Não era tão fácil também em 2005, né, a gente baixar filmes na internet. Era tipo uma semana ou mais no Emule, no Torrent, pra gente baixar alguma coisa de qualidade muito duvidosa. E não perder o computador também, né? Porque...
Mas pra o Sailor de Brokeback Mountain, eu não lembro tanto de passar na TV aberta. Mas Priscila passava a Sessão da Tarde, no Temperatura Máxima, né? Uhum. Então era assim, tava sempre no nosso cotidiano. Era aquela lista de filmes junto, sei lá, com A Lagoa Azul, coisa assim, de filmes que estavam lá batendo ponto todo ano, às vezes todo semestre.
Ai, gente, o filme que eu mais lembro, assim, que me marcou, né? Porque eu tava falando do Chaplin quanto historicamente, mas que me marcou, que eu fiquei confusa. É, o que filme é esse? Foi o Rock and Roll Picture Show. Porque que coisa louca, é um travesti alienígena, gente. É um negócio assim, é um filme de terror, é um filme de ficção científica, é um filme... E também é um musical, né? Que diabo é aquilo? É muito bom, gente. É muito bom. E assim, sempre que fala de filme doido, de filme com essa temática queer, que na época nem existia queer, né? Então não dá pra aplicar o conceito, ficar anacrônico. Mas é fantástico, assim. E sempre me remete a ele. Claro, Priscila, eu acho que fez parte da nossa geração, pelo menos da minha geração.
Uhum.
Mas eu lembro que o filme que me deixou mais bugada, que eu fiquei, o que que é isso? Foi Rock and Roll... Eu não sei, nem consigo... Eu me enrolo todo pra falar o nome desse filme. Rock and Roll Horror Picture Show.
A Débora falou de anacronismo. Eu fiquei pensando o seguinte, na Grécia Antiga, o teatro não era permitido mulheres, né?
Só nas comédias, pra elas assistirem.
É, mas eu digo assim, como atores, elas não podiam ser atrizes. Então era um papel feminino, era um homem que fazia isso, né?
Mas a questão na Grécia é outra, meu filho. É mais embaixo o buraco aqui, ó. Que é o problema lá. Essa questão da amizade ser superior à relação entre homem e mulher é que dá o tom dessa conversa aí, né? A amizade é muito superior. Aristóteles fala isso, Epicuro fala sobre isso, né? É muito superior às relações sexuais entre homens e mulheres.
É, mas eu não tô falando de sexualmente falando. Eu tô falando em termos de que é a primeira imagem que eu tenho de homens se vestindo de mulheres, assumindo uma persona feminina em algum determinado momento da história, né?
Ah, tá. Porque eu ia pensar que você ia falar no campo desse amor entre homens, que é nada mais, nada menos do que a broderagem.
A broderagem.
Né, que Sócrates deixa um pouco implícito.
Sim, sim. Mas eu tô parado. Um pouco
também, né?
Deixar o CB de chegar pra ele deixar tudo implícito, como ele deixa.
Tô falando do teatro, a tragédia, que era a cultura pop da época.
Durante muito tempo as mulheres não puderam representar, né? As mulheres não puderam subir aos palcos. Isso começou... Eu tava estudando sobre comédia dell'arte no começo do ano, fazendo um workshop. E aí os personagens também, o professor falou, Cláudio Ivo, se você estiver ouvindo isso, um abraço muito grande. E o Cláudio Ivo comentou, né, sobre a origem da comédia dell'arte, e muitas vezes os homens se vestiam de mulher também lá na comédia italiana pra representar, porque ou não tinham mulheres ou não podia em determinados locais.
Não tinha o que eles dizem, né, Raquel? Porque tinha. É. O problema era a misoginia, e a gente sabe que os espaços que a mulher era relegada era o espaço do privado, então todas essas coisas eram públicas e as mulheres não podiam estar ali abertamente. E aí, Raquel, eu tava até lembrando aqui que tu falou que quer ser drag, mas tu quer ser drag King, porque eu adoro drag king também, a galera não se liga muito, né?
É, e isso, esse drag king era muito comum no teatro francês, né, dos anos 20, 30, 40, e no pessoal fazia, lembrando agora, nada a ver, mas toda a ver das obras do Toulouse-Lautrec, né, fazia os cartazes dos shows no Moulin Rouge, e tinha muita mulher vestida de homem fazendo drag king. Mas eu quero fazer um drag queen, porque uma das minhas referências de construção, de qualquer coisa que eu vou fazer na dança, quando eu penso no meu mapa de referência, eu penso logo na Priscila, eu penso na Elvira, eu penso na Madonna, então não tem como não.
A senhora quer se montar, a senhora quer causar, performar.
Inclusive isso, já pegando o gancho, é uma coisa bem problemática, né, porque tem muita gente da cena queer que não considera que mulher possa fazer drag, né, mulher possa ser drag. Eu até ia querer saber se o que é que o Baca tem a contribuir com a gente, se ele está por dentro dessa visão, né, do pessoal que diz que mulher não pode ser drag queen porque rouba um lugar de fala, porque rouba lugar na cena artística, porque não tem como a mulher representar o feminino, e por aí vai essas discussões, né, eu já ouvi.
Fiquei bugada.
Já ouvi várias coisas de que, ah, por que que uma mulher vai se travestir de mulher como drag queen pra se apresentar? Uhum. E tem essa primeira treta aí que vamos tentar conversar sobre, mas resolver é muito difícil. Eu, pelo menos, não resolvo nada. Tô pior do que o Kant, que dizia, eu não garanto nada, e eu, então, não resolvo nada. Se nem Kant garante, imagina ele.
É, na verdade, eu já vi algumas mulheres lá de Belém mesmo, que eu conheço, assim, que fazem drag queen, né? E não tem nenhum problema, porque, na verdade, a arte drag, né, a construção de uma persona, né, o alter ego da pessoa, e o alter ego da pessoa ele pode ser tanto uma mulher quanto um homem. A arte drag, ela não é tipo simplesmente se tornar uma mulher, né, uma sobrancelha arqueada, né, maquiagem toda marcada e tal, né, então tipo, não é só se maquiar de mulher. Sim. É uma representação artística e também política. Ela não pode ser só uma representação artística para deboche da figura da mulher, né? Ela também tem que ser uma representação política, né? Embora a gente tenha um pouco de dificuldade de ver, ah, sim, mas qual é a representação política da Pabllo? Qual é a representação política da Gloria Groove? Bastante, né? Essa grande representatividade que a gente espera, né? Elas estão lá e tal, e elas lutam, e elas defendem a comunidade, né? E para além de ser drag e cantoras, elas também têm essa representação política para a comunidade como um todo. todo.
Inclusive porque elas estão na mídia, né? Elas alcançaram lugares na mídia, principalmente a Pablo, que são lugares até então inatingíveis. De estar em programas de TV aberta, de estar gravando com artistas internacionais e gravando vários clipes e sempre aparecendo e sempre dizendo, olha, eu sou drag queen. Sendo chamadas, eu acho que o mais interessante, elas são chamadas por elas, né? É, até uma vez eu vi um programa e o apresentador, bem antigo, assim, a Pabllo tava começando a fazer sucesso, o apresentador falou o Pabllo.
Uhum.
E ela chegou e falou a. Uhum. E deu toda uma explicação de por que a Pabllo e não o Pabllo. E aí o cara, ah, mas você tem nome de homem. E aí ela, mas eu sou homem, sou travesti, sou drag. Uhum. E
o Pabllo é aquele do Homem Não Chora.
É, o Pabllo, esse Pabllo aí a gente viu, porque ele representa uma outra coisa.
E é importante a gente até falar sobre essa questão da representatividade que a gente tá aqui passeando nela, né? Porque ela é um conceito importante pra filosofia. Tem alguns filósofos que trabalham com esse conceito, né? Sempre esclarecendo ele exatamente como vocês falaram, uma categoria política, né? Uma categoria que fala a partir de um grupo, né, que traz ali questões de inserção social e da importância do reconhecimento de determinadas causas que eram tidas como causas minoritárias e de grupos excluídos. Então, sempre vendo aqueles que são marginalizados que vão sendo trazidos para dentro desse conceito de representatividade e o que a gente já falou até aqui, muito dessa questão da exposição, né, de mostrar quem é, da afirmação, de conseguir dar visibilidade a essas pessoas. Isso não quer dizer que as figuras unitárias desses movimentos estão perdendo e se diluindo. Tem grandes discussões que eu acho super legais sobre isso, né? E até o Norberto Bobbio fala um pouco sobre esse conceito de representatividade enquanto essa categoria política. Outros autores, como a própria Djamila, fazem algumas definições diferentes entre representatividade e lugar de fala, como é que essas duas coisas são diferentes e importantes, né, na diferenciação. Inclusive, a representatividade, ela acaba fazendo com que as pessoas repensem os seus espaços na sociedade. Em que lugar, em que classe, em que relação com os outros você está se constituindo? Porque isso tem uma interferência direta na subjetividade das pessoas. Porque à medida que mais pessoas estão aparecendo na mídia, como a Raquel falou, individualmente as pessoas se sentem mais propensas, enquanto sujeitos, a se consolidarem, né? Então isso tem uma profundidade no sujeito, que a gente não é capaz de medir isso somente psiquicamente, porque tem uma dimensão social enorme nisso, é importantíssimo, né? Tô jogando aí a bomba pra vocês, fala aí da representatividade.
Eu tô lembrando que agora que eu vi muitas pessoas falando sobre a Lady Gaga, quando a Lady Gaga lançou o primeiro disco, que muitos jovens começaram a se reconhecer, né? Acho que até porque a Lady Gaga tem essa coisa bem performance, e dizer que graças à Lady Gaga conseguiu assumir a própria sexualidade. E aí um tempo depois vem a Pabllo, e eu ouço e vejo a mesma coisa, né? Muitos jovens falando que graças à Pabllo teve forças e teve coragem de assumir a sua sexualidade e de assumir que não tá aí encaixado nesse padrãozinho heteronormativo topzera, mas que é uma pessoa que tem uma outra visão e uma outra perspectiva do mundo também, né? Porque aí vem essa coisa da representatividade, não é só tá lá, tem uma travesti na TV e aí eu vou agora ter essa força, não, mas assim, é uma travesti na TV fazendo o quê? Isso também é importante de a gente saber. Então a gente tem hoje não mais essa representação no cinema, como você falou, dos filmes do Chaplin, né?
Ou dos Trapalhões.
Ou dos Trapalhões também,
sim,
verdade. A gente tá esquecendo de
referência.
Falar sempre dos Trapalhões. E aí tem várias coisas, assim, tem um reality de maquiagem, que é o Glow Up, que tem também travestis que são maquiadoras e que fazem, né? Tem até um, acho que é um documentário que eu vi, não lembro o nome, ensinando a fazer maquiagem, a vestir a roupa, e eu achei super bacana. Então, mostra um mundo, e ao mesmo tempo que vai mostrando, vai desmistificando também. Acho que a representatividade, ela também é boa por isso, né? E aí, hoje a gente vê o Emmy com a primeira mulher trans sendo indicada na categoria de melhor atriz, né? A partir da série Pose.
Maquiagem. Leila J. Rodrigues. MJ Rodrigues.
MJ. E isso é muito importante, porque eu lembro que ano passado foi até uma polêmica, né? Não sei se vocês lembram que saíram as indicações do Emmy e não teve nenhuma indicação pra série Pose. E a série já tava no auge, já tinha e começou a se levantar. Por que que não indica se é uma série tão famosa, se é uma série que traz questões tão importantes da cena gay, né, norte-americana nos anos 80, que traz a questão da AIDS, que traz a questão da AIDS, não, do HIV, né? Que traz a questão da vida em comunidade entre os gays, entre as mulheres trans, entre os travestis, que a gente consegue entender multiplicidades do gênero a partir da série, porque numa mesma casa tem uma menina que é trans, tem um travesti, tem um menino que é gay, mas que não se traveste, tem uma mulher trans que é chamada de mãe e tem um homem que tá lá também, mas que ele é hétero e tá todo mundo junto, e assim a gente vai também aprendendo muito, né, porque a gente sabe que o gênero ele tá aí fluido, não binário, a gente não tem mais como dizer homem, mulher ou... Talvez eu esteja falando besteira.
Eu queria só fazer uma correção, embora eu tenha um monte de coisa a falar, eu queria só fazer uma correção de que eu tenho ouvido vocês falando um travesti, os travestis e tal, e tanto a identidade travesti é sempre utilizada no gênero feminino, então são sempre as travestis, as mulheres trans, só pra gente não cair nessas coisas assim. Acho que faz parte, acho que ninguém tem que saber de tudo não, sabe? É bom sempre alguém... dizer e tal, pra gente poder usar da forma correta.
Sim.
Maravilha. Claro, por favor. Sim. Inclusive, já pode começar aí, tirando nossas dúvidas. E eu tenho uma pergunta, que é... Por que o queer? Que nome é esse? Queer.
Vocês no começo do programa estavam falando sobre a teoria queer e tal. Eu sei mais ou menos o que é, mas se alguém puder explicar pra mim, pros ouvintes, melhor ainda.
Para tudo aí!
Qual o conceito?
Queer é uma apropriação radical de uma palavra que era usada para insultar e ofender, e que, ao ser apropriada, se torna resistente a definições fáceis. A construção, ainda que em constante elaboração, do significado alternativo e positivo de queer se fez, a princípio, em um contexto específico das lutas dos movimentos gays, lésbicos, feministas, lá nos Estados Unidos, e das reflexões dos correlatos grupos acadêmicos. É uma tensa mistura que resulta em críticas radicais à possibilidade de identidades essencializadas de sexo e gênero. Abre-se um espaço para uma categoria mais abrangente, elástica e atenta às práticas e aos grupos até então relegados em segundo plano. Diante das crises dos movimentos identitários surgidos ao longo da década de 70, o queer constitui-se como uma ferramenta importante para a problematização de qualquer termo universalizante. Ao mesmo tempo, o queer apresentou-se como uma nova possibilidade de identidade, mas não tem pretensões de representar qualquer essência dos que os reivindicam. O queer é, portanto, a recusa de definição e estabilidade. Ele é transitivo, múltiplo e avesso à assimilação. Recusando-se a aceitar a existência do sujeito, ou de sujeitos femininos, gays, lésbicos, defende a instabilidade e a indeterminação de todas as identidades sexuadas e generificadas.
Queer era uma palavra usada, tipo fagot, tipo viado, bichinho, era uma palavra de...
Pejorativa, né?
Mesmo. E aí a comunidade foi incorporando esse termo pra, tipo, nós somos queer. E aí, queer é todo mundo que tá dentro da sigla, né? Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, pessoas intersexo, pessoas assexuadas e mais outras definições que estão lá dentro do maisinho. Mas se a Raquel leu aí os bagulhos da teoria queer, pode dizer, porque eu não sei.
Eu vou jogar pra Débora.
gente. Eu também não li profundamente, não, gente. Eu fico aqui me debatendo com a Butler. Eu acho super interessante a Judith Butler. Pelo que eu entendo, assim, teoricamente, é muito a desconstrução da heteronormatividade, né? Acabar com esse padrão heteronormativo. Porque, infelizmente, mesmo pessoas gays, lésbicas, ainda são afetadas por essa subjetividade heteronormativa, né? Por essa forma de existência que determina que, biologicamente, a gente seria heteronormativo. Então, essa parada do gênero gênero fluido e da desconstrução, ela é política mesmo, né? Num perfil ético, numa questão que vai muito mais do que só... A dimensão da sexualidade é tudo na vida, né? Mas muito mais na questão do que é o sexual, do que é o gênero, do que é a sexualidade, e procurando desenvolver argumentos em torno disso. Tem um cara aqui no Brasil, que é o Mish Coach, que é muito bom, que ele traduz algumas dessas obras e faz algumas considerações sociológicas bastante interessantes. Eu gosto muito.
A Butler vem falando da teoria queer para mostrar que não existe o gênero e o binarismo de gênero, né? O homem e mulher, né? Não é só isso. Eu também tinha muito problema quando a Butler vinha falando, o gênero é construído, o homem e mulher é uma construção social. Não existe esse binarismo, né? Muito mais. A gente não pode biologizar os corpos, né? Isso é uma coisa, uma invenção europeia e etc. Eu ficava assim, gente, como pode? Como pode? Aí quando eu encontrei as feministas decoloniais, especificamente quando eu comecei a ler Oyeronke, Oyeuumi, acho que é assim que fala, e ela vem falando que em África, na Yorubalândia, ela fala que não existe uma biologização do corpo, do sexo. Grosso modo falando, o papel social desenvolvido pelos homens e pelas mulheres, ele não é determinado pelo sexo biológico, pelo pênis ou pela vagina. Então a construção social, ela não passa por essa biologização do sexo. Uhum. Então a criança, ela tem o mesmo nome, assim, chama-se criança, tanto faz menino ou menina, né? Não tem essa diferença. Pra governar, pra comandar numa tribo, não tem isso de só os homens comandam, só as mulheres. Então, é muito interessante, ela fala sobre isso em vários textos e tem um livro recém-lançado, que é A Invenção das Mulheres, que ela aprofunda esse tema dela, assim, super recomendo aqui, sei que não tá na hora da recomendação, mas foi que a leitura da Yeronke que me ajudou a entender, né, a ampliar esse leque também, filosoficamente falando, de que o binarismo de gênero, homem e mulher, é mais do que uma coisa biológica, né? É uma construção social, e sendo uma construção social, dá-se muito mais valor ao corpo, e não é só o corpo, dá-se muito mais valor aos órgãos sexuais. E isso é uma problemática do mundo ocidentalizado, é uma problemática do eurocentrismo, é algo que inclusive fundamenta o patriarcado, né? Um dos fundamentos do patriarcado. E é muito legal agora ler, né? Eu até vou voltar a ler a questão de gênero da Butler para fazer essa leitura, né? Casadinha, agora que eu terminei de ler o livro da Yeronke. Então, assim, todas as coisas binárias e não binárias estão ainda em construção na cabeça da gente também.
É, e não é fácil falar sobre isso, porque remete a toda uma tradição, por exemplo, o próprio Foucault, né, é uma das bases do pensamento da Butler, e como a sexualidade, ela se impôs também como um mecanismo de poder, né, e de docilização dos corpos, e a forma com que as pessoas passaram a performar gênero, que é isso muito que a Butler fala, né, a se enquadrar dentro dessa heteronormatividade. E eu acho que o massa do cinema, e aí já tentando voltar aqui pro nosso papo, é que ele quebra essas performances estabilizadas de gênero, né? Essas performances cristalizadas de gênero, porque o artista no cinema, ele vai construir a sua própria performance, né? Então ele vai construir o personagem de uma forma a quebrar com esses padrões pré-estabelecidos e tal. Tem muitos exemplos, o Matheus, que é o nosso estagiário aqui maravilhoso, estava aqui falando, lembrando do filme Tatuagem, né? Que traz essa discussão e tudo mais. E vários outros filmes que vocês podem falar aí, como essa representatividade da questão de gênero. Pô, lembrei de um filme aqui da minha adolescência que me fez também pensar muito, que foi a Garota Interrompida e aquele outro das meninas, como é que é o nome? Agora
Meninas
esqueci.
Malvadas.
Não.
Meninas Não Choram.
Meninas Não Choram, caraca,
sim,
gente.
Sim, demais.
Então quebra essa representatividade, né? Homogeneizadora do que é o gênero, né?
E do que é a performatividade, né? O Garoto Interrompido tem isso. Muito de cara. Mostra essa disruptividade. Nossa, que palavra bonita, disruptividade.
Disruptiva.
De onde foi que veio, Deus sabe.
Tá,
tava assistindo esses dias dois filmes que eu fiquei pensando que talvez abordem o tema, mas de uma forma muito velada, que é Tomates Verdes Fritos.
Uhum.
Traz um amor aí entre mulheres, que não é um amor assumido, e Cor Púrpura também.
Sim.
Né? São dois filmes que assisti na adolescência, assisti...
Raquel, eu tinha a fita da coleção Caras de Tomates Verdes Fritos.
Ah,
olha só.
Eu tenho os dois DVDs, a Cor Púrpura e Tomates Verdes Fritos.
Cor Púrpura, que foi o primeiro filme do Spielberg que ele dirigiu.
Olha.
E vocês acreditam que, provavelmente pela questão racial mesmo, ele foi indicado, acho que a... 10 Oscars, não levou nenhum.
É isso, né? Não pode levar, porque essa representatividade que é ganhar o Oscar só foi conquistada a duras penas hoje em dia, e mesmo assim com ressalvas, né?
É, isso porque exato. Parece que você tem que exigir uma cota pra isso, né? Quando a gente sabe que o cinema não deve ter, né? A gente não deve ver as premiações pautadas também nisso, mas na análise do filme que é... Bom, eu lembro que quando Moonlight ganhou o Oscar de melhor filme, foi no ano do La La Land, eu vi uma galera reclamando.
Louca, né?
Nossa, uma galera, assim, reclamando. Não, porque tinha que ser La La Land, La La Land, sei lá, o filme.
Eu reclamei.
E aí só que eu não tinha assistido Moonlight, né? Eu fui assistir. Eu lembro que eu fui assistir, aí eu saí do cinema, assim, meio em choque, assim. Eu fiquei muito impactada pelo filme. E fiquei um tempão. Parece quando eu assisto um filme do Tarantino. Assim, eu fiquei um tempão ruminando pra entender, eu fiquei, não, pô, esse filme realmente mereceu o Oscar. E aí eu conversando com um amigo, ele falou assim, ah, você tá falando isso porque tá falando de um cara gay negro. Falei, não, não é só por isso, ah, só ganhou, porque era uma coisa que o pessoal falava, né, porque dizia que só ganhou por conta da representatividade, por causa da treta lá no ano anterior, da falta de indicação de atores negros.
Oscar so white.
É, isso aí mesmo, o Baca sabe mais do que eu sobre esses filmes.
Eu acho que tem uma coisa interessante a se dizer, né? É de que existe representação da figura LGBTQIA+, no cinema desde 1910, sabe? Mas são sempre representações assim, tipo, vilões, né? São representações sempre estereotipadas, né? E tem um termo que eu gosto muito de falar disso, que é o Bury Your Gays. Não sei se você já ouviu falar, que é... Traduzindo é Enterre Seus Gays. Todos os personagens... se fodem. Ou eles morrem, ou eles sofrem, ou eles choram. Ama, sofre e chora. Só de todos os filmes que a gente falou aqui, todos eles, a não ser Priscila, que eu não lembro, na verdade. Mas Meninos Não Choram, O Segredo de Brokeback Mountain, todos esses filmes, alguém morre, alguém chora, né?
Tipo, sofrimento. Sempre...
Sofrimento, é sofrimento. Moonlight também é assim, é só sofrimento. Ele vai preso, porque ele tem uma reação à homofobia, né?
Assim pra uma representação de castigo, né? De alguma forma.
Sempre, sempre. Ah, vamos ter representações, mas vamos vilanizar, vamos botar como assassino, vamos colocar como prostituta, prostituto, vamos colocar numa figura de um vampiro, vamos colocar pra eles se suicidarem no final, tipo Thelma e Louise, entendeu? Muita coisa é tipo, ai, vamos receber essas migalhas que o cinema dá pra gente, porque eles estão representando a gente de alguma forma, mas eles dão essas migalhas sempre com muita morte, muito sofrimento, né? Muito do que a gente... pede, né, e clama, é tipo pessoas vivendo vidas normais, né? Sem ser no hospício, sem ser morrendo, sem ser no serial killer, sabe? Esse termo é muito legal, sabe? Tem vários desdobramentos, assim, do termo, sabe? Tipo, ai, termo que é suicídio. Aí, tipo, ah, não, vamos falar de um gay, mas vamos colocar que ele sofre de HIV. Ou então, vamos falar de um gay, mas ele sofre um crime homofóbico, sabe? Então, tipo, são muitos termos interessantes, assim.
Nunca é uma jornada do herói, né? Se for o filme com um gay sendo protagonista.
Exato. A não ser o Frodo.
É.
Ben-Hur. Né? Mas são aquelas coisas bem... São aquelas migalhinhas, né?
Adorei o Frodo.
E é aquela coisa que não é tão explícita, porque eu lembrei agora do Milk, Um Sonho de Liberdade, mas é um filme baseado numa história real, então assim... É.
Ali ele tá lutando pela causa.
Ele tá, inclusive, sofrendo muito.
Eu ia comentar exatamente nesse ponto da questão da representação, que o Marcelo trouxe aqui muito bem, né? O que me preocupa é essa questão da representatividade, ela ser cooptada, vamos dizer assim, pelos esse movimento do neoliberal para transformar isso num mercado, numa coisa a ser explorada, a ser vendida, e o que não está colaborando exatamente com a liberdade das pessoas. E sim, você está, mais uma vez, fetichizando toda uma jornada, todo um problema social que é evidente que não está superado ainda, né? E a gente está falando aqui de cinema, de TV, mas a causa queer, se é que eu posso chamar de causa queer, causa LGBT, né? Ela é também, vira muita mercadoria dentro dessa sociedade que a gente vive. E aí essa representatividade, ela vai sendo distorcida, né? Ela vai sendo colocada como mais uma moeda de troca dentro desse mundo doido aí que a gente tá vivendo. Então isso me preocupa particularmente. E não só com relação a causas LGBT, né? Mas com tudo que o neoliberalismo vai cooptando várias lutas diferentes. E isso é sintomático porque remete a isso que você tava falando. Até tá reprisando a novela que tem personagem como a Xana na novela lá do Comendador, né? Que ela é colocada dentro de um estereótipo, mas também tem ali a representatividade de grupo social que vive o drama que ela vive ali. Mas a gente tem que lembrar que é feito por um ator homem, hétero, tá entendendo? E isso gera uma tensão, traz alguns problemas que remetem exatamente a essa questão da representação, que às vezes é só uma representação que não traz ali nenhum conteúdo político, ou então só reforça o estereótipo, ou se é uma representatividade de fato que vai fazer com que as pessoas repensem o lugar das causas LGBTs, das, como as pessoas sofrem preconceitos e uma série de trajetórias na vida muito loucas, ou se tá só fetichizando essas trajetórias pra vender mais no cinema. Eu não sei o que responder sobre isso, não. É muito doido.
Sempre quando me perguntam isso, né, eu sempre fico tipo, ai, mas não é ruim estarem representando só pra ganhar dinheiro? Eu vou voltar à questão das migalhas, sabe? Se é só assim pra gente aparecer, eu prefiro aparecer. Eu prefiro ter essa representação. Alguém vai ganhar dinheiro com isso? Vai. É melhor aparecer do que, tipo, ninguém vai ganhar dinheiro e ninguém vai aparecer, né? É complexo, é complicado e é ruim e tal. É, mas nem tudo é de um jeito só, de um jeito certo, né? Acho que essas coisas são um pouco utópicas às vezes. Na verdade, só de aparecer já é alguma coisa. Embora a gente queira aparecer com as pessoas normais, né? Tipo, sei lá, um ladrão que rouba e se dá bem no final, sabe?
É uma boa.
Vamos, né, providenciar esse roteiro.
Falando sobre esse negócio de vidas comuns, tu sabe que eu lembrei, Marcelo? Tu já assistiu Crônicas de São Francisco?
Ah, eu acho muito legal, cara. Acho bacana e tal, eu acho back history da personagem trans, eu acho muito interessante como a personagem velha, como ela faz parte das crônicas inteira, né? É uma mulher cis, né? A atriz é uma mulher cis, mas quando eles fizeram o flashback do passado dela, eles trouxeram uma atriz trans, né? E, pô, é muito bacana, cara, tu vê.
Lembra essa vida comum das pessoas, né? Traz ali esses dramas da vida cotidiana e tal. Eu gosto muito da série. Não terminei de assistir, mas eu gosto.
O Marcelo falando vida comum, né? Eu lembrei de uma série que eu assisti na Amazon sobre enfermeiras, parteiras. Eu acho até que eu já comentei aqui no podcast sobre enfermeiras, parteiras nos anos 40, assim, logo no pós-guerra, pós-segunda guerra. E aí tem duas enfermeiras que se apaixonam e mostra, assim, de uma forma até muito tranquila na série, sem muito drama, sem muito sofrimento, a forma como elas se apaixonam e elas vão, assim, aquela coisa de esconder, né, que namoram, que estão apaixonadas e ao mesmo tempo as duas têm uma certa liberdade porque trabalham e alugam um apartamento, e aí um dos diálogos é: a gente pode morar junto como amiga e ninguém vai saber, mas no fundo todo mundo sabe, e é assim, né, não tem sofrimento.
Tem um filme que é um documentário na Netflix, né, que é Secreto e Proibido, que conta a história de duas velhinhas que são casadas, tipo, há 50 anos, e elas conseguiram esconder isso de todo mundo um bom tempo, assim, só vivendo como amigas, assim, do jeito que tu falou, né? É...
Legal.
Bem legal.
Ah, todo mundo tem algum parente que, não, ele mora com um amigo dele. Ou então ela mora com a amiga dela. Vive muito isso. Gente, eu queria propor uma coisa assim, diferente dos outros programas. Porque eu acho que a gente tem tanta obra pra falar que a gente vai falando e daqui até o final do programa vai ser indicação.
É.
Pode ser? E vamos falando de obras bacanas, obras legais. Vamos esquecer as obras que falam mal.
Ah, a gente não pode reclamar de filme aqui, não.
Pode reclamar de filme também, pronto. Mas então vamos só jogar isso aí pra as pessoas ficarem felizes no final.
Eu quero só fazer um comentário, né? O Fred falou, todo mundo tem alguém na família que mora comigo. Eu tenho uma prima que depois que ela separou...
Que mora com a amiga.
É, não, depois que ela separou, ela tinha dois filhos, a gente tem quase a mesma idade. E eu lembro que eu criança, né, eu ouvi a minha tia, mãe dela, falando pra minha avó. Aí a minha avó perguntou assim, cadê fulana? Aí a minha tia, tu não sabia não? Depois que ela separou, ela deu em ser sapatão. Aí a minha avó disse, foi, aí ela foi. Mas não tem problema não, pelo menos ela tá com uma pessoa que ama, sustenta, é uma coroa que tem dinheiro, não bate nela, pior que aquele merda que ela tinha. E aí depois falou assim, ela se deu foi bem, porque ela tem uma pessoa que tem dinheiro. E assim foi, né? Assim, era uma coisa, esse tema na minha família era uma coisa muito, né? Tudo bem. Melhor do que apanhar do marido e viver sofrendo. É.
Olha só, eu lembrei de uma série que ela trata várias questões de forma, não sei se natural, mas era chamada Modern Family. É uma obra de humor e tal, mas aí é uma família inteira que tem o cara mais velho, que é o velho republicano, que acabou casando com a estrangeira colombiana, que tem um filho. E aí o filho mais velho dele é gay, que é casado, tem todo um problema da dinâmica entre eles, dele tentar compreender ou não, e todos os problemas que eles voltam. Assim, toda a família tem um eixo de complicação, mas que, de uma forma geral, não trabalham humor, assim, de uma forma estereotipada, mas muito pensando no cotidiano, na dinâmica de uma família que tenta trabalhar isso, né, de alguma forma. E é uma das melhores séries, assim, que dos últimos tempos, que foi muito premiada e tal. Eu gosto muito de Modern Family, fiquei muito triste quando acabou.
Ele chorou no último episódio, quando logo. Chorou.
Eu choro por tudo, gente. Oh, meu Deus.
Tudo bem, Fred. Homens podem chorar, meninos também.
Né? Eu não assisti Modern Family, na verdade. Eu nunca me interessei muito e... Que eu saiba, ela tem um monte de problema de estereótipo, né? Então... Ah, se eu puder não assistir, assim, sabe? É meio complicado. Eu gosto muito de estar no meio da cultura pop e assistir tudo assim que eu puder, sabe? Mas, não, infelizmente, não dá.
Bora, vamos começar a falar mal do Modern Family, embora eu goste.
Eu não assisti, então não tem
dá pra
muito
falar
como.
Não.
Como é um humor de cotidiano, eventualmente é tratado alguns estereótipos. Mas, normalmente, eles tentam resolver essas ciladas que eles mesmos se colocam de uma forma mais empática, tá entendendo? É por isso que eu tento colocar ela como uma série bacana, em vez de ser negativizada, assim, como tão estereotipada, né?
Bom, eu quero começar a falar mal a partir de um filme que o próprio Bach indicou, Uma Mulher Fantástica.
Nossa, que ódio.
Que também é aquele filme que eu gostei sim. Mas é aquele filme, pra mim, foi aquele filme linear.
É uma bosta. Pronto. Esse filme, velho.
Um filme que não tem começo, meio e fim, assim. Nada bombástico, nada, nossa, reviravoltas, lágrimas de sangue e tudo mais. Só tem lágrimas.
E sangue.
Eu quero, inclusive, que o Baca comece, né? Eu tô dando gancho aqui pra ouvir ele falando mal do filme, porque eu adoro quando ele começa a falar mal de alguma coisa.
É, o filme é, se encaixa naquele termo, né? Naquele clichê, o clichê do enterre seus gays. Que ok, ela não morre, né? Mas é sofrimento atrás de sofrimento, tu fica o filme inteiro. Procura um advogado, procura um advogado. Fica, meu Deus, essa mulher vai procurar um advogado, sabe? Tipo.
Sim, e a coisa não rola.
Não rola, não tem uma reviravolta, sabe? Tipo, não tem, tipo, um sofrimento, 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 reviravolta, final feliz. Não. É sofrimento, assim, ladeira abaixo, só ladeira abaixo, sabe? Tem uma hora que os caras pegam, aí rola um durex. Nossa, é, tipo, é sufocante. E eu entendo. Sim. A intenção poética de tentar provocar, de tentar mostrar como é que é a transfobia, o que ocorre, o que acontece. Eu entendo isso. Mas é isso que a gente tem visto desde quando o cinema é cinema, sabe? Que antes não era pra provocar, era só pra fazer graça e mostrar como nós éramos problemáticos e pra causar medo. Aí tu pega o nome desse filme, né? Uma Mulher Fantástica. Aí tu viu que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Pô, bacana, né? Aí tu vai assistir e é tipo, é só sofrimento o tempo todo. Eu entrei lá feliz e saí com depressão. Sério mesmo, assim, ó. Pá, eu fiquei muito triste, velho. Muito triste. Fiquei, não.
Ah, eu lembrei de um filme depressivo nessa mesma tom, assim, que é muito bom. É Preciosa, né?
Ai, demais. Nunca mais eu quero assistir esse filme na minha vida.
Não. Ah, também não tem condição
não,
de assistir.
Muito sofrido demais. É que nem Boys Don't Cry, né? Tipo, é muito sofrimento. Ah, mas poxa, baseado numa história real. A gente tava falando disso, né? De, ah, poxa, o Harvey Milk é baseado numa história real. Vamos procurar outras histórias, né? Que sejam reais e que sejam bacanas, que tenham finais felizes, né? Ou vamos subverter essa realidade. Que é uma coisa, inclusive, que o Ryan Murphy faz muito, né? Que é o produtor de Hollywood, Pose, de Glee, né? O que, que ele geralmente faz? Ele faz tipo uma história paralela, uma distopia no passado. Ele pega Pose e coloca travestis que sobrevivem. Uma vez em Hollywood, ele coloca lá personagens gays que, tipo, que ficam muito bem, que conseguem atuar nos filmes, conseguem ser representados de uma forma correta e tal, né? Então ele faz esse espelho da realidade, que é muito interessante, né? E é isso que a gente quer ver, né?
Quero falar dessa série em Hollywood. É muito ruim.
É muito ruim. Eu também não gostei, não.
Quando eu terminei, eu fiquei pensando, era melhor ter ido ver o filme do Pelé.
É aquele que tem o Sheldon, é?
É. Não, mas vai ter outra temporada, não vai?
Vai,
não acabou, não.
Eu assisto. Que eu vou assistir Chamada e Mapa, eu não vou assistir Pose. Pô, Pose não, né?
Mas Raquel, esse parâmetro é muito complicado,
sim,
né?
Sim, sim.
Ele abre margem pra você assistir quase tudo no mundo. Gente, existe um diretor que ele trabalha bastante essa temática e que no eixo dos grandes diretores consagrados de Hollywood que estão vivos, ele é bastante relevante, que é o Almodóvar.
Sim.
O que é que vocês pensam dos filmes dele, como ele trabalha essa temática e tal?
Olha, eu gosto. Mas eu sou meio suspeita porque a Almodóvar tá no meu top 5 de melhores diretores do cinema, inclusive diretores que eu lembro o nome. Mas o que eu acho interessante da Almodóvar é que ele traz, e aí é uma visão muito, acho que muito mais de fã, sei lá, que ele não traz a temática de uma forma dessa, assim, de trazer esse sofrimento, né? Eu tô trazendo aqui a ideia do filme Tudo Sobre Minha Mãe. E eu acho que ele foi um dos primeiros diretores a trazer a temática trans pro cinema e a trazer atrizes, né? Trazer mulheres trans nos papéis. Então, é Tudo Sobre Minha Mãe, eu até reassisti pra gente falar aqui no programa, né? Um filme que eu adoro. E ele traz uma mulher que tem um filho e o filho morre, então, assim, não é spoiler, porque é uma das primeiras cenas do filme, né? A morte do filho. E ela resolve procurar o pai do filho dela e descobre que o pai do filho dela é uma mulher, né? Fez a cirurgia, uma mulher trans. E aí essa mulher é a mãe desse cara, né, do menino lá que morre, ela encontra com uma amiga que também é trans, e ela, essa personagem trans que é Agrado, né, e ela fala que o nome dela é Agrado, porque ela quer sempre agradar as pessoas. A Agrado é uma personagem incrível, assim.
Uhum.
A Agrado tem uma cena que é lindíssima, que ela vai contar sobre a vida dela no teatro, e ela diz que custa caro ser uma mulher, e ela começa a dizer o preço de cada coisa que ela fez pra ser uma mulher, e isso é assim, é uma das melhores cenas que eu já vi, assim, no cinema, e que depois que eu comecei a ter, né, essa consciência mais ampla em relação ao mundo queer, eu revejo com outros olhos esse filme e alguns outros também do Almodóvar, né? Almodóvar sempre faz uma ode às mulheres, e acho até que nada mais justo, ou então nada mais óbvio do que ele também falar de mulheres trans, e fala de mulheres trans de um lugar da vida comum.
Sem esse peso, que é, a gente sabe que é um peso, né, mas ele consegue transformar isso numa linguagem que a gente vive aquilo de uma maneira mais palatável, mais tranquila. Não que tenha que ser tranquilo sempre, mas trazendo isso para que o grande público compreenda de fato, né?
É, na verdade, o único filme do Tarantino que eu... Do Almodóvar.
O único filme
do Almodóvar que eu lembro é aquele que é com Antônio Bandeiras.
Aí não ajudou
muito. A Penélope Cruz. É.
Não, que ele descobre que o menino tava dando em cima da filha dele, aí diz assim, tu estuprou minha filha, e daí ele rapta o menino. Como é que é o nome desse filme? Não
A Pele
lembro.
Que Habita.
A Pele Que Habita, exato. E daí ele faz uma cirurgia de redesignação sexual forçada no garoto, né? Eu acho visceral, geralmente, o Almodóvar, sabe?
A pele que o habita, ela provoca várias coisas, né, gente?
Estranhas, né? Tipo...
É uma afetação maluca.
É, e eu perguntei do Almodóvar porque ele é um cara que se preocupa com a temática. Vocês acham até que ele se repete um pouco em alguns filmes. Mas eu acho isso importantíssimo, né, cara? Porque do peso dele trazer esse tipo de questão e a forma como ela é trazida, e o fato dele estar no eixo hollywoodiano, mas ele ser espanhol, né, também. Então ele traz outras culturas, como elas pensam também, toda essa questão que a gente tá conversando aqui.
Eu acho que o filme do Almodóvar que mais foge um pouco da temática é o filme dele sobre a própria vida dele, né?
O Dor e Glória, né?
Que é com Antônio Bandeiras.
Que é com Antônio Bandeiras fazendo ele. É, é aquele filme que foge, mas não foge. Né?
Foge não. Eu acho que não foge, não.
É, não foge. Mas é um filme que você não tem uma mulher como o pilar central da narrativa. Embora ele fale muito da mãe dele, que é a Penélope Cruz.
Sim.
Claro que é.
dois filmes brasileiros, um que até o Matheus já soltou, né, que é o Tatuagem, que é bem interessante, e do filme que foi bem polêmico, que foi o Praia do Futuro. O pessoal saiu do cinema e tal, né, e aí eu fiquei...
Saiu do cinema a galera que foi ver o Capitão Nascimento, né, aí chegou lá, não era bem isso, né. Adoro, porque eu acho que isso é importante, sabe?
Eu também acho, muito importante.
Eu acho que isso é importantíssimo, chocar a galera e falar, ó, tem esse mundo aqui. Vamos já falar, mas eu só queria abrir o parêntese do Madame Satã, que eu acho que também, além de ser esse personagem real, né, o filme ele relata assim, né, tá aqui, eu cheguei, eu vou arrasar com tudo, entendeu? Porque o meu espaço é esse e vocês me engulam e pronto, sabe? Porque também não dá pra ser didático o tempo todo. Eu acho que é importante ser. Eu sou uma pessoa que procuro ser didática e também aprender quando as outras pessoas podem me ensinar. Mas eu acho que tem hora que tem que ser mais pé na porta e soco na cara mesmo.
Eu gosto mais de filmes assim, que são mais escrachados mesmo, joga na cara, tu que lide com isso, né? Eu lembro muito de Os 7 Minutos de Cena de Sexo em Azul é Cor Mais Quente, né?
Sim.
Tu fica lá, transando, até que tu te acostuma, né? O meu filme favorito, queer, né, é Short Bus, que é um filme que conta sobre 7 protagonistas, né? E cada um deles tem algum problema sexual, né? Tipo, ah, uma pessoa que não consegue dar o cu, uma pessoa que não consegue ter orgasmo, uma pessoa que gosta de sexo vendo as pessoas, sabe?
Voyeur.
E ele é interessante porque ele é isso, sabe? Tipo, ele mostra a vida como ela é, sabe? Tipo, eles mostram a naturalidade, sabe? Como é que são as pessoas transando, né? Tipo, as novelas dos anos 2000 que tinham casais gays, mas nunca se falava que eles eram casais gays de fato, né? Tipo, ah, é meu amigo. Filadélfia tem muito isso, né? O Tom Hanks e o Antônio Bandeiras, né? Tipo assim, ah, é meu companheiro. Não, meu parceiro, sabe? Eu, por exemplo, pessoalmente não gosto de usar essas palavras porque sempre me remetem a isso, né? Tipo, eu gosto de usar meu namorado, meu marido, né? Porque daí tu...
É, você não entende, tá se bem.
Não tá se esquivando, né? Na resposta.
Exato. Minha prima, minha amiga, mora comigo.
A série que tratou muito isso é aquela...
Grace Frank. É, né?
Eu acho essa série legal até porque ela traz a questão da sexualidade na terceira idade.
Na velhice.
Né? Inclusive, quem viu nudes do Ney Mato Grosso esses dias aí no...
Não vi.
Ah, eu acho que era fake, gente.
Não, não
eu
foi achei. Fake. Ele postou, menina, depois apagou.
Foi. Eu tomei um susto porque ele postou e apagou. Aí eu pensei, gente, acho que invadiram a conta do Ney Mato Grosso. Aí depois eu vi uma matéria na TPM falando, né, nude postada por Ney Mato Grosso acende a discussão, né, sobre sexualidade na terceira idade, mas essa discussão já tá rolando aí há muito tempo, inclusive nessa série do Grace Frank.
Acende,
isso, acendeu, inclusive, outras coisas, porque Ney Mato Grosso está ainda em vigor.
Top.
Seco e molhado.
Seco e molhado.
Viagem infame, né? Ah.
Ô Raquel, diz mais aí do impacto do Praia do Futuro pra você.
Então, não, eu acho um filme muito legal, assim, porque mostra essa quebra, né? Um filme que quebra muito. É o bombeiro que é gay e o motociclista, né? O cara lá da motocross, que é um atleta, um esportista, também, né? Gay, de outro país, e vai fazendo outras referências também, que é a questão do próprio personagem mais pro final do filme. Fica muito nítido, isso me tocou muito, né? Ele precisou sair da terra dele, ele precisou sair da casa dele pra ele se sentir ele mesmo, pra ele conseguir se olhar e se reconhecer também nas atividades dele, no cotidiano, no dia a dia, pra ele conseguir não viver sufocado, né? E ele era um bombeiro, ele conhece o par romântico dele, né? O gringo, porque o gringo tá se afogando na Praia do Futuro e ele vai lá e salva o gringo, e aí tal hora ele dá a entender que, na verdade, era ele, né, que vivia afogado, que vivia sufocado pela vida que ele levava. E isso tem muito a ver com a questão de você ter que sair pra poder dizer quem é, pra poder se identificar. E isso é o que mais me choca no filme. E a cena final do filme, que tem uma carta que ele escreve pro amigo, é uma cena que eu choro muito. Até hoje, quando eu assisto, eu choro com essa cena final.
Tem um filme, cara, que também ele traz a questão de uma forma muito delicada e que tem uma cena inacreditável, que é Me Chame Pelo Seu Nome, que concorreu ao Oscar e tal. Tem problemas no filme?
Chato.
Mas sim, mas é um filme que traz a questão de uma forma interessante. Mas tem uma cena que é com o pai dele.
Ah, é linda essa cena. Exato. É a cena mais bonita do filme.
O filme em si é assim, né? Tal. Mas é. Dessa cena com o pai, valeu a presença do Oscar, inclusive, desse filme. Ele foi um sucesso como livro, né? Mas a cena com o pai dele sendo um... mais do que alguém que compreende toda a situação. É inacreditável. O filme, se você assistir, você pode passar ele no rápido. Quando chegar na cena do pai, você para e escuta direitinho.
Acho que eu vou jogar no YouTube só a cena do pai pra ver se aparece.
É lindo. É um texto lindo, assim, de amores perdidos, de aceitação. Sensacional.
O fato de ser um menino mais jovem, que é o Timothée Chalamet, que inclusive eu não gosto da ator, mas vai estar em Dune e tal. E aí, ele é mais jovem e se interessa por um cara que é um pouco mais velho, tem todas as complicações. Mas é...
Ah, eu lembrei do filme que a gente assistiu há pouco tempo, que tá no Prime, o Uncle Frank.
Tio Frank.
Ah, eu assisti achei... também. Não gosto do final, acho o final...
É.
Não conta, não dá spoiler.
A cara do Marcelo agora foi ótima. Ah, que bosta.
É um ótimo filme, tem um finalzinho razoável e tal, mas é, meu Deus, a forçação de barra do final. Sofrido, assim, tu fica, ai, não, olha. Pá, acabou.
Falando em Prime, vocês assistiram Manhã de Setembro?
Assisti.
Não. Eu ainda não assisti, cara. Mas conta, vai, Marcelo, sem dar spoiler. Mas dando.
Tem dificuldade. Eu odeio ouvir spoiler das coisas que eu nunca assisti, mas eu sempre dou spoiler do quê? Porque senão não tem como, né, comentar.
Gente, se você ainda não assistiu Manhã de Setembro, acelera o áudio, porque vai vir spoiler.
Eu gosto muito de algumas atuações, eu gosto da atuação da Karine Telles e tal, que eu acho que ela é a pessoa que mais brilha nessa série, embora ela não seja a protagonista.
Tô... Sim. E do que se trata a série? Eu tô por fora.
A série é sobre uma mulher trans, que é vivida pela Lineker, e do nada aparece um filho dela, da Lineker, com a personagem da Karine Telles, que eu não lembro o nome, né? Ela fala assim, ah, esse aqui é teu filho, cuida aí que eu preciso trabalhar, sabe? O desenvolvimento na série é isso, ela se descobrindo uma mãe, depois da transição dela.
E o que me deixou bem reflexiva foi o fato de que ela se descobre mãe, né? Ao mesmo tempo em que ela tá conseguindo ter um lugar pra ela morar, que ela tá conseguindo viver, né? Mas de uma forma, digamos assim, mais confortável. E ela rejeita esse filho. Nem sei se eu podia falar isso, mas enfim. Ela dá uma rejeitada na criança. Então mostra essa coisa falha que é as pessoas falarem de instinto materno.
Como se maternidade fosse uma coisa compulsória,
pois
né?
Pois é. E aí mostra...
É isso que eu tô mais interessada.
Né? E que muita gente fala assim, né? Ah, não, agora quer ser mulher porque quer ser mãe. Tem uns discursos que eu vi lendo sobre a série de muita gente falando assim, é muito esquisito, como é que ela quer ser mulher e não quer ser mãe?
Assim.
Essa ligação, né, que as pessoas insistem em colocar que se é mulher, tem que ter um instinto materno e nasceu para ser mãe, né? O que é então ser mulher, já que ela não quer ser mãe, e por aí vai. Mas e aí é que eu acho que tá o ponto de drama da série, né, que ela conhecer a criança, ela até começa a se apegar e tal, mas a personagem da Karine Telles não ajuda. Ela é maravilhosa mesmo, mas ela não ajuda muito nessa relação aí de mãe e filho, inclusive dizendo o tempo inteiro que é o seu pai. E o menino é outra coisa lindinha, porque o menino, pra ele, é super de boa, assim, não, é minha mãe.
Uhum.
Tranquilo, chama de pai uma vez ou outra, mas depois
o tempo
começa,
todo.
Né? Mas depois ele começa a chamar de mãe. Então, uma hora que ele conversa com a amiguinha dele, ele fala mãe, né? Uhum. A minha mãe vem na reunião da escola.
Essa amiguinha dele, inclusive, excelente atriz. Uma pessoa desse tamanho, assim, sensacional.
A amiguinha dele já é, tipo, o nível da criança truqueira.
É.
Assistam, é uma série.
Tô só vendo aqui, Prime patrocina a gente aqui, que a gente tá...
Não, tem um filme, cara, que eu amo muito, que ele tem um roteiro fofinho, que é legal, tudo acaba bem, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Que é tipo...
Sim.
É muito fofo, ele só tá falando ali de amor e tal, sabe? Uhum. Então...
Legal.
Ai, gosto muito.
Vai falando da descoberta do amor, né? Que ele
é
voltando da escola, indo pra escola junto, aquele crush.
É, como tu tava falando antes da questão de sempre tem o drama, sempre tem o peso. Às vezes as histórias não tem tanto esse drama e esse peso. Elas possuem, ali pra aquela pessoa, mas não de um contexto geral.
Eu prefiro Super Drags. Lembra-se? Eu nem vi mais, eu vi alguns episódios da primeira temporada, não sei se depois continua sendo feito, não sei o que aconteceu.
Eu também não terminei de assistir, porque o primeiro episódio, a primeira cena do primeiro episódio, ela é ultra problemática, né? Então, tipo, depois disso eu nem consegui assistir muito. Então, acho que não vai continuar, não, assim. Mas sei que a Pablo tá com outro programa aí. E saiu agora uma animação na Netflix, eu acho.
Disso que eu tô falando, da animação, do Super Drags, que é uma animação da Netflix.
Sim, que a Pablo fazia a voz da vilã, não era
isso?
Não era
exatamente.
Isso, essa não vi mais ninguém falar dela. Mas agora tem uma nova série de animação que eu acho que é da Netflix, eu acho que é Força Queer, uma coisa assim, sabe? De um policial que assumiu uma missão e tal. Aí ele fala assim: ah, que bom, porque eu vou ser o primeiro queer a assumir a missão. E daí, tipo, ele é descartado, ele é trocado por um outro. E daí, tipo, ele cria umas missões secretas e tal, só de uma equipe queer, né?
Ah, agora eu lembrei daquela série Brooklyn Nine-Nine, que o capitão deles é gay, casado com um professor universitário. É muito legal essa série. Não traz, assim, enfim, né? Não entra dentro da nossa temática de representatividade queer, mas só um
Não, é a mesma
legal.
Coisa que Modern Family. Tem o mesmo tipo de roteiro. É family friendly total. Traz as questões ali colocadas, pontuadas. Mas não é uma série sobre isso e tal. Uma série que eu gostava muito e caiu completamente. Não consigo mais assistir. É Orange. Orange is the New Black.
Uhum. Eu assisti todas pela força da psicose e da neurose. Quer dizer, de não conseguir não terminar. Mas...
Orange is the New Black é uma série muito, muito importante, né? Eu acho que ela tem alguns problemas na segunda, na terceira, na quarta temporada, mas a quinta e a sexta são bem boas, assim, sabe? Mas ela mostra, por exemplo, bastante coisa do mundo lésbico que ninguém conhece, né?
Sim.
Uhum. Ela mostra a transição da personagem da Laverne Cox, que eu acho que é a Sofia, né? Que é a cabeleireira da prisão e tal. E mostra de uma forma ultra elogiada pela crítica e pelas pessoas, né? De fazer a transição num jeito sensível, de um jeito que não é ruim e tal.
Eu parei de assistir por aí, na quarta temporada, no início da quarta, eu não consegui mais acompanhar, perdi um pouco o interesse, mas eu gostava muito, eu era aquela série que, ai meu Deus, cadê a nova temporada? Tem que assistir, porque muito envolvente, nada clichê, trazia questões muito boas.
É porque é uma dessas séries que a primeira temporada é impecável, porque segue a risca o livro, e aí depois vem todo o improviso dos produtores pra continuar mantendo o interesse em rede e tal, né? Mas que, acho que muito por incentivo do público, que ela ia ser cancelada, não foi? As últimas temporadas, elas deram uma retomada pra dar
um fechamento, é.
Cerrada legal, é. E justamente porque é uma série importantíssima, né, cara? Foi um dos primeiros destaques da Netflix, assim, em termos de série, né?
Sim.
E que a temática... Não tinha outra série trabalhando nessa esfera, né?
Tinha uma outra também de prisão com as mulheres. Como é que é o nome, gente?
Ah, mas
é
Vis-a-Vis.
Vis-a-Vis, é.
É com a Nairobi, né?
Assim, ninguém ligou. E a Casa de Papel.
Que faz uma outra série muito chata e vão me julgar muito. Porque Casa de Papel é uma série que eu acho chatíssima.
Mas não dá.
Esse podcast não tem espaço para a Casa de Papel.
Tá só...
Deixa eu fazer uma conexão mental aqui. Nos últimos anos, na verdade, em Hollywood, até no Brasil, tem saído diversos filmes que se destacaram em termos de biografia de artistas. E, coincidência ou não, são artistas que eram homossexuais. Como saiu o Rocketman, do Elton John, saiu do Freddie Mercury. Como é que vocês veem a construção, né, de artistas que são homossexuais e que são retratados no cinema? Como é que eles constroem esses personagens que realmente existiram pro cinema?
Eu particularmente não assisti nenhum dos dois filmes, mas sei e por este motivo não assisto o Bohemian Rhapsody, porque todo mundo diz que é tenebroso, não faz o menor sentido o filme, sabe? Mas dizem que Rocketman é um filme lindo, morro de vontade de assistir, né? Porque, o Elton John aí tá vivo, sabe? Não morreu de AIDS, sabe? Então, tipo, isso aqui deu certo, aí tem vontade de assistir.
Sim, você falou não morreu de AIDS, aí dizer que no Brasil tem o Cazuza, né?
Que pra ele não deu, né?
É.
Vocês acham que essa forma de representação nas telas dos gays e que eles estão aí quase sempre morrendo vítimas do HIV, que isso ajuda a reforçar o estereótipo, ou isso é só o cinema tá retratando uma época em que era estigmatizado, mas hoje não é mais? Vocês acham que ainda hoje ajuda a reforçar?
Uma representação histórica, né? Não dá pra gente negar isso. É uma abstração histórica, foi algo que aconteceu. O problema é... É muito reforçado isso, né? Vamos mostrar a história dos gays que morreram de AIDS, sabe? Não, não tá mostrando a história dos gays que sobreviveram, sabe? A gente vê em pose, tá aí, ó. Um monte de gente que morre. Uhum.
Né? Lembrei de uma série fofinha, que é o Please Like Me.
É... Fofinha. Fofinha. Acaba de um jeito que tu não espera, né? Mas é muito fofo, assim, conta uma vida normal, sabe? Tipo, uhum, eles andando. O maior problema, assim, na série nem é bem... É ele se descobrindo lá, é o corpo dele e tal, sabe?
Eu gosto.
E é uma visão diferente da visão americana, né?
É inglesa,
cara que faz...
né?
Não, é australiana. Então, ah, tipo, é outra coisa, assim, desse cenário Europa-Estados Unidos, né?
Falei isso porque acho que aquela é o Atypical, que o menino é inglês? Agora não lembro.
Não, ele não é inglês.
Atypical.
Ele é americano mesmo.
É americano, é. Atípico.
É uma série muito legal também.
Que a irmã dele é lésbica, não é uma coisa assim?
É, tem isso também.
E tem outra, eu acho que é essa que você tá achando, Débora, que o protagonista, ele tem um tipo de paralisia e ele é...
É essa.
É Special.
Special, é essa. Eu falei atípico, mas eu tava pensando em Special.
É muito legal, Special também. E mostra essa vida normal e que é bem legal. E que bom que tá acabando, que quebra um pouco também com esse estigma do que o Baca tá falando do sempre morre, sofre ou é assassinado.
Duplamente, né? No caso de Special, né? Que é um menino que tem paralisia cerebral e anda mancando e tal, não sei o quê. É, então, tipo, mostra essa pessoa que é gay e que tem os efeitos da paralisia cerebral vivendo uma vida normal e tal, tendo coisas normais e, enfim, problemas e soluções e dramas e sucesso, sabe?
Se fosse
é muito
no Brasil,
bom,
ele estaria lascado como qualquer brasileiro, inclusive.
Então vamos às últimas obras que vocês acham assim fundamentais de dizer que já não podia deixar de passar aqui no programa.
É, as últimas horas? Vai até meia-noite, não é? Eu gravei até meia-noite.
Olha, não pode faltar vocês assistirem Glitter em Busca de um Sonho. Não pode, de forma nenhuma.
Senhora é destruidora mesmo, hein?
Pois é, querida, chave de monstro na boca, dizer que no Ceará tem drag queen. Eu tava lembrando, por conta do Glitter, tem uma travesti que apresenta junto com o Enio Carlos, que é a Lena Oxa, que é uma apresentadora, uma comunicadora muito bacana e que eu até acho legal ela ter esse espaço na TV cearense. E tem aquela outra, a Nani People, gente.
Nani People.
Porque eu lembro da Nani People na Hebe fazendo reportagem, tinha Vera Verão, né? Eu lembro que tem um livro chamado Antologia da Lapa. E eu li sobre a história da Madame Satã nesse livro. E quando eu li, né, eu sempre leio imaginando as pessoas e tal, a minha Madame Satã era o Jorge Lafon, né, a Vera Verão.
Que
também tava aí na TV nos anos 80, nos anos 90.
Apoiados pela Elke,
que também é uma das minhas referências quando eu vou montar alguma coisa, a Elke maravilhosa. Durante muito tempo você não sabia se a Elke era mulher, se era homem, o que é a Elke Maravilha, o que foi a Elke Maravilha. Durante muito tempo pairava um pouco esse mistério. Então a gente tem aqui na TV, eu só queria trazer essa representação, né, na TV brasileira. Sim. Tivemos Elke, tivemos
Rogéria.
Vera Verão, Rogéria também, maravilhosa.
Mas e o que que tu acha, Raquel, dessa característica do humor cearense, que aqui no Ceará tem muito esse lance do humor, né? E aí a gente tem as personagens, assim, tipo Rocicleia, né?
Santos. É, muitos homens fazendo mulheres, né?
Porque é uma travesti, né? Fazendo essa performance de humor. Como é que tu vê isso?
Pois é. Eu não gosto desse tipo de humor que elas trazem. É, a Raimundinha, eu reconheço, tem sua importância, até no cenário da cena, humorística e tal. Como mulher, me incomoda ver a forma como eles trazem, né, as mulheres no humor dele, né? A caracterização, que não é uma caracterização digamos assim, drag,
uhum.
sabe? E aí isso me incomoda. Eu acho que é aí que tá o meu ponto de diferença de super gostar das travestidas, né? Do coletivo As Travestidas, o espetáculo delas, que também tem humor, que tem uma colocação crítica e política incrível, e de me sentir incomodada quando eu vejo a Raimundinha.
Sim.
Quando eu vejo a Aulinês Camurupi, quando eu vejo essa performatividade trazendo a drag, trazendo a travesti, trazendo a mulher de uma maneira que chega em mim de forma pejorativa.
São comediantes.
São comediantes homens, héteros, até onde se sabe.
Que se vestem de
mulher. Ah. E aí,
mas faz muito sucesso, humor, Marcelo.
E faz muito sucesso. Assim,
faz esse, muito sucesso aqui.
O modo de vestido de mulher nos Trapalhões vem muito disso, né? Então faz muito sucesso aqui. O Espanta, que fazia, o Papudinho, que se veste de homem, que não se traveste e traz outros personagens. Mas a maioria, o que mais faz humor é o cara que vai lá, que se traveste, né? E que é um humor chato também. É um humor do...
Mas da Rocicleta gosta.
Mas a Rocicleia, eu adoro, porque a Rocicleia...
Eu gosto também. Não é misógina.
Ela não é
diferente.
Misógina. Ela não é transfóbica, porque eu sempre vejo também a forma desse humor mais popular, muito misógino e muito transfóbico.
Contextualização. Aqui no Ceará, você chegou de turista, alguém vai te vender um ingresso lá na beira-mar, em algum lugar desses turísticos, pra você ir assistir um show de humor. E no show de humor, tem essa performance desses artistas que se travestem, mas não são travestis, não tem nenhuma politização na história, é só um humor de tiração de onda. Eu, particularmente, não gosto desses shows de humor, porque é aqueles que mexem com a plateia, tira onda com a cara da plateia, humilha a plateia. Sim. É bem assim, aquela coisa assim, os bolsonaristas vão tudo lá, se refastelar, rir da cara das gays, tudinha. Ah. Eu acho, assim, o auge da decadência. Tá entendendo? Aí a gente consegue pincelar, até porque não dá pra generalizar nunca, essas situações, tipo a Rocicleia e algumas dessas humoristas que realmente fazem um trabalho bacana. A gente tem um episódio, acho que foi o segundo ou terceiro episódio aqui do Perdidos na Paralax, que a gente falou sobre Marvelous Miss Maisel, onde a gente fala muito sobre essa questão da mulher comediante. Aí a gente, nossas convidadas falaram muito bem. Vale a pena a gente escutar esse episódio da Miss Maisel, que inclusive foi sobre o Emmy do ano passado. Marvelous Miss Maisel tava a Mazé, como a gente chamou na ocasião, estava concorrendo ao Oscar.
É o Emmy.
Ao Oscar não, é o Emmy.
Mas agora a gente tem o coletivo das travestidas, vou falar de novo, porque é muito legal. A gente tem a Gisele Almodóvar, que é incrível. A gente tem a Mulher Barbada. Temos aí várias... a Verônica também. Então temos várias comediantes, mulheres, travestis, trans.
Ah, inclusive lembrei de uma banda cearense maravilhosa, que é a Verônica Decide Morrer. Amo demais.
Registrar que a Raquel fez um coraçãozinho na tela, mas é um podcast que vocês não viram.
Já fica aqui minha indicação. Verônica Decide Morrer. E eu quero fazer a indicação de um livro que eu gostei, que trata exatamente sobre essa questão, que é do Paul Preciado, Um Apartamento em Urano. Eu li, assim, daquela coisa que você lê e uma noite você lê o livro todo, porque realmente é maravilhoso. É muito bom, filósofa incrível. Paul Beatriz Preciado, conta como é que é esse processo, né? Mas não é assim, ah, eu vou contar minha história. Tem que ler, gente. É um apartamento dos uranistas. E aí vocês vão descobrir quem são os uranistas e todas essas revelações aí que são incríveis no livro. E é um livro de filosofia, né? Eu já falei do Rock Horror Pictures. Eu vou falar direito essa desgraça. Rock Horror Picture Show. Já indiquei.
Isso.
Tá. A gente falou aqui do humor cearense, aí eu queria perguntar pro Baca lá em Belém como é essa coisa do humor, assim, se tem essa coisa dos homens.
Não faço a menor ideia. Menor ideia.
Disso, não, né?
Deve ter, mas como tá falando antes, né, eu faço parte das pessoas que saíram da sua cidade pra poder se assumir, né? Então, eu não vivi a minha homossexualidade quase nada em Belém. Não estive ligado a essas coisas lá, entendeu? Uhum. Mas mesmo no Rio Grande do Sul, que foi onde eu morei muito tempo também, não faço a menor ideia. Não sou muito ligado à comédia, não. Sou mais do drama.
Depois reclama. Mas tem a Leona, né? A Leona aí. A Leona está sendo vingada.
Ah, tem a Leona que fez, tá fazendo um feat agora no novo álbum da Gabi Amarantos, né? Então é bem legal assim ver as pessoas.
Mas a Leona não entra muito nessa coisa do humor, mas eu acho que a Leona traz uma representatividade legal, assim, das jovens periféricas que vão tentar sobreviver pela arte, que vão fazer. E aí eu acho que ela é um fenômeno da internet, até começou pequenininha, todo mundo viu a Leona crescendo.
Sim, é um fenômeno da internet também, né? De Belém. É a Joelma, ela traz uma. Embora não seja. Tenha problemas de homofobia, assim, algumas declarações, né? Ela é uma diva pop brasileira. Sim. Das sim, gays. Sim,
sim. Ainda bem que agora a gente tem a Pabllo, né? Pra dar uma,
é,
uma
quebrada. Ela gravou com Lady Gaga, tá pensando o quê, meu amor?
E gravou uma rocha.
Gravou uma rocha, Fun Tonight, forró, velho. Muito
maravilhosa,
bom.
Né? E inclusive quebrou a cara do Luciano Huck falando que foi pro assentamento MST, que a mãe dela era do movimento MST, que elas moravam no assentamento. E o Luciano Huck ficou lá com a cara no chão, aquela cara dele de neoliberal, falando a mãe no chão. Foi maravilhoso. Foi a única vez em anos que eu assisti alguma coisa do programa do Luciano Huck.
E, gente, já que passamos metade do programa dando as indicações, então vou mandar a minha deixa, que é hiper avançar a hora. Vamos aqui, então, encerrando o nosso programa. Mas antes, a gente precisa dar essa abertura para o Marcelo, que, inclusive, agradecer demais a presença dele aqui. E mandar aquela... Marcelo, faz teu nome.
Eu tenho um podcast também, chamou Os Refrescos. Vocês podem achar no Spotify, é só isso, porque eu não tenho um Fred na minha equipe, é só eu e eu mesmo. Eu dirijo, eu produzo, eu edito, né? Eu gravo.
A Raquel teve lá, não foi?
Teve lá, a Raquel teve lá no episódio 4 pra falar do Oscar.
Não falei nada e quase não deixei ninguém falar.
Exatamente.
Eu gostei.
Eu falo lá bastante de sexualidade, tem dois episódios falando sobre isso, falo sobre filme, dou bastante indicação nesse sentido. Falo sobre temas da biologia, né? Embora eu tenha falado lá no início que eu tenho uma crise de identidade com a biologia, mas eu falo muita coisa de biologia, de divulgação científica. Vocês podem me seguir no Instagram, é @osrefrescospod, com demudo. Mas podem me seguir também, né? Quanto mais seguidor, mais alcance a gente tem, né? Então, é. Podem me seguir no meu Instagram, é baka_24. Porque sempre boto 24, porque bem, é meu número. Sacanearam tanto com 24 a vida toda que falei, então eu sou 24 agora, meu irmão.
Pronto. Assim como o termo queer foi assim, né? É. 24.
Exato. Exato.
Tem exatamente. Um documentário de um pessoal do Recife que fala sobre o bicha, né? Sou bicha mesmo.
Esse documentário é tudo,
qual
cara.
Qual é o nome, Baga? Tô te lendo.
Bichas, eu acho. Tem um podcast de uns amigos que é o Gostasse. Gostasse Pod. @GostassePod. E eles fazem um episódio com um menino que participou, que foi diretor e tal. Matheus alguma coisa o nome dele. Assistam. Pai, esse documentário é muito legal. Fala sobre 5 meninos, né? Que falam sobre a homossexualidade. Deles.
Como
demais.
Eles ressignificam o termo bicha, né? Então,
o termo bicha,
né, até tem um lance de dizer assim, ah, né? O bicha é o equivalente do queer, que as pessoas assumiram lá fora, né? Então chama de bicha, sou bicha mesmo. É muito legal esse documentário.
Muito legal.
É.
Sim, bicha travesti.
Tem conclusão, tem coisa, tem indicações pelo resto da vida, né?
Né, exatamente.
Pois, gente, então chegamos a mais ou menos uma conclusão de que a representatividade em termos de cinema e séries e tal já foi pior, né? No sentido das migalhas e todas as questões que a gente falou aqui.
A tem um movimento. A batalha é grande, né?
É, a batalha é grande. Tem um movimento. Tem muita obra interessantíssima. A gente falou aqui várias, mas pesquisem na descrição do episódio. Várias coisas para vocês irem atrás e estarem mais familiarizados e curtirem todas essas obras que são imperdíveis. É isso, gente. Então, um beijão. Tchau, 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 tchau.
Beijo.
Tchau, beijo. Até a próxima.
Tchau.
Obrigada, gente.
Ouçam a gente e ouçam os refrescos também, porque eu
ouçam.
Adoro.
Preciso de ouvinte. Alguém quiser doar dinheiro, só chegar na DM e mandar dinheiro.
Podem mandar inclusive pra gente também. Vou até ficar em silêncio, que eu tô concentrada pra não esquecer o argumento. Que eu já esqueci metade, inclusive. Agora eu esqueci o argumento completamente, porque eu me concentrei em abrir o link. Tô broca. É, escalou.